Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2010. Estão presentes o Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatex, e o Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. A áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem participando de mais essa teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2010. Esse foi um trimestre bastante especial para a nossa empresa, não só pelos bons resultados que nós entendemos obtivemos nesse período, e vamos apresentar aos senhores logo em seguida, mas também pela conclusão da montagem da nossa nova linha de HDF, uma linha que nós vamos também apresentar em mais detalhes, bastante moderna e versátil, e que inclusive no último dia 27 de outubro nós produzimos a primeira chapa desta nova linha. Mas vamos passar adiante. Gostaria de iniciar então a apresentação passando diretamente para o slide de número 3. Nesse slide a gente traz alguns indicadores que nós gostaríamos de destacar referentes ao nosso resultado desse terceiro trimestre. Começamos pela receita bruta. Nós atingimos nesse período praticamente R$ 250 milhões, apresentando um crescimento de 18% em relação ao igual período do ano passado. Tivemos uma melhoria bastante importante na margem bruta, atingindo praticamente 38% nesse trimestre, um crescimento de quase 7 pontos percentuais em relação ao igual período do ano anterior. Isso, como nós vamos apresentar mais adiante, é fruto de um mix mais rico, com mais agregação de valor aos nossos produtos e também uma recuperação de preço nos mercados em que nós participamos. Também destaque para a questão do EBITDA. O EBITDA recorrente nesse período atingiu 39 milhões, 39,2 milhões, com crescimento de praticamente 88% com relação ao igual período do ano passado. A margem EBITDA foi de 19,8%, né? Na média, acho que dos 9 meses, nós estamos praticamente em 20%, e nesse mesmo período do ano passado, nós estávamos em 12,4%. Já registramos, já informamos o importante evento que foi a partida da nova linha, que nós vamos comentar em mais detalhes mais adiante. Destacamos também a venda de uma fazenda denominada Santa Luzia. Essa é uma área que a empresa possuía na região de Itu, aproximadamente 300 alqueires. Nós estamos destacando porque foi um valor bastante expressivo, o valor dessa venda, inclusive foi objeto de fato relevante publicado no final do mês de setembro. Então foi uma venda que alcançou 85 milhões de reais, um valor bastante expressivo, e com esses recursos que nós pretendemos fazer é acelerar o nosso programa de investimentos em curso, através da aquisição de linhas de acabamento que serão complementares à nova linha de produção de HDF, também a montagem de uma nova linha para pisos, além da aquisição de novas áreas. E nesse sentido, até é importante destacar, quer dizer, nós vendemos esses 300 alqueires ali próximos de Itu e quase que ato contínuo adquirimos 300 alqueires a 17 quilômetros da nossa fábrica de Botucatu. Esses 300 alqueires próximos a Botucatu nós adquirimos por 6 milhões de reais. E mais uma vez, nós vendemos essa fazenda por 85. Destacamos também o crescimento de vários dos nossos produtos, principalmente de pisos laminados, que experimentou um crescimento de quase 30% nesse terceiro trimestre, acumulando 41% no ano. Bom, seguindo adiante, vamos para o slide de número 4. Esse slide a gente sistematicamente apresenta, ele é um slide bastante informativo. Nesse slide nós temos as três unidades do grupo Eucatex, ainda sem apresentar a nova linha. Trazemos informações a respeito das áreas de terreno e construída, número de colaboradores, capacidades instaladas e principais produtos. Começando aí pela linha de Salto, a primeira linha de produção da Eucatex. Nessa fábrica nós produzimos a chapa dura, com uma capacidade de 240 mil cúbicos. Essa é uma fábrica bastante interessante porque nós destinamos essa chapa de fibra ou chapa dura não só para a indústria moveleira, como nós também somos uma empresa verticalizada e a partir daí nos inserimos no mercado de construção civil, produzindo a partir dessa chapa dura painéis e portas para a construção civil. É nessa fábrica também, nós vamos comentar mais adiante, que nós desenvolvemos nosso programa de reciclagem. A seguir temos a fábrica de Botucatu, onde nós produzimos os painéis de MDP com uma capacidade de 430 mil cúbicos, capacidade importante para um site só. E nessa fábrica também nós produzimos os pisos laminados com uma capacidade de 6 milhões de metros quadrados. Finalmente a fábrica de tintas, uma fábrica bastante moderna, toda ela com tecnologia da ICI, e com uma capacidade bastante importante, são 36 milhões de galões. No restante, ficam aí as demais informações à disposição de vossos senhores. Seguindo adiante, slide número 5, traz informações da nossa atividade, da nossa unidade florestal. Nesse último trimestre, nós totalizamos praticamente 46 mil hectares de florestas, um total de 68 fazendas. O nosso raio médio, ele varia um pouco de trimestre a trimestre. Se eu me recordo, no trimestre passado o raio de Salto estava um pouquinho menor do que agora e o de Botucatu um pouquinho maior. Mas enfim, nesse trimestre o raio de Botucatu foi de 24 quilômetros, de Salto de 160. Nesses 9 primeiros meses nós plantamos um total de 2.600 hectares. A nossa ideia para esse ano, o nosso programa para esse ano, não é ideia, o nosso programa é um plantio de 4.500 hectares, retomando o patamar dos anos anteriores, sendo que no ano de 2009 nós plantamos um volume substancialmente menor por conta da crise. A Eucatex conta com os principais selos, com os principais certificados de boa condução florestal, que é o ISO 14.000 e o selo verde, que garante a sustentabilidade das nossas operações. Nesse próximo trimestre, nesse quarto trimestre já em curso, nós devemos iniciar a colheita mecanizada das nossas florestas. Estamos adquirindo equipamentos com essa finalidade, eles devem estar sendo disponibilizados agora durante o mês de novembro. E a gente tem como expectativa ou como meta uma forte redução nos nossos gastos com colheita de madeira. Seguindo adiante, o slide número 6, é um slide também que não é novo, é um slide que traz informações da nossa atividade de reciclagem. A gente costuma dizer que a nossa floresta está nas cidades ao redor de Salto, né? Nós estamos numa posição privilegiada do ponto de vista físico, né? Estamos próximos a Campinas, Jundiaí, Sorocaba, E, junto, e nessas cidades, e junto às empresas que cercam essas cidades, nós colhemos todo tipo de material, todo tipo de madeira para reciclagem. Neste período de 2010, nós colhemos captamos um volume de praticamente 78 mil toneladas, o ano passado foram 109 mil. A nossa capacidade de processamento é de 240 mil toneladas. Quando a gente atingir essa capacidade, nós estamos num programa de crescimento continuado dessa captação, só para dar uma ideia aos senhores da importância disso, isso equivaleria a colher 1.500 hectares de floresta, essas 240 mil toneladas de material reciclado. O que daria num programa de 7 anos, mais de 10 mil hectares de florestas plantadas, o que evita um investimento da ordem de 150 milhões de reais para a empresa. A gente destaca também que hoje todo o vapor da unidade de Salto, onde esse programa de reciclagem é desenvolvido, todo esse vapor é gerado a partir de reciclado, incluindo o vapor que vai ser utilizado na nova planta. Por conta da nova planta também, nós fizemos na fábrica de Salto um novo pátio de madeira, o que deve nos permitir iniciar o consumo de material reciclado também para o processo produtivo e não só para a geração de vapor. Bom, falar um pouco no slide 7, nós trazemos informações no que diz respeito à abertura das nossas receitas, né? Já falamos do valor que essas receitas atingiram, abertura tanto por produto quanto por segmento. A gente vem sistematicamente destacando a importância dos produtos de pisos e tintas. Nesse trimestre, eles foram responsáveis por 38% do nosso faturamento. E abaixo nós temos os principais segmentos. A empresa está muito bem focada, muito bem definida a sua estratégia, sendo seus principais segmentos a construção civil e a indústria moveleira. Construção civil que atingiu aí 50% das nossas receitas nesse trimestre. Seguindo adiante, vamos falar um pouco de alguns indicadores econômicos, por assim dizer, que nós acreditamos influenciam bastante a demanda pelos nossos produtos, notadamente os produtos da indústria moveleira. Começando do lado esquerdo, na parte superior, com a questão da taxa de desemprego, estamos certamente aí com uma das menores taxas no nosso histórico recente, 6,2%, ao mesmo tempo que temos um crescimento da massa salarial importante. Outro dia eu estava vendo que a expectativa para esse final de ano é que nós tenhamos um volume de 5 milhões de trabalhadores adicionais a estar recebendo o 13º salário. E, em média, esses trabalhadores estarão recebendo, o total desses trabalhadores estarão recebendo 6,5% a mais do que igual ao período do ano passado. Então, um volume de recursos muito expressivo. Questão do crédito imobiliário, obviamente influenciando o setor de construção civil numa crescente ano após ano, mas ainda em patamares bastante acanhados quando comparado a outros países, mesmo países emergentes. E, finalmente, a questão de confiança do consumidor, que certamente é um elemento decisivo para a consumação da compra e em patamares historicamente bastante favoráveis. Então, de tal forma que esses indicadores vêm registrando um desempenho bastante positivo, e a sua perspectiva futura também é bastante boa. No próximo slide, nós trazemos algumas informações sobre o setor de construção civil, começando aí do lado esquerdo, com algumas medidas de incentivo e alguns programas desenvolvidos pelo governo federal. Hoje, esse é um setor que conta com regras muito mais claras, que tem permitido uma maior segurança na questão de financiamento. Essa seria a questão do patrimônio de afetação e alienação fiduciária. Hoje já é possível contar no setor da construção civil com prazos mais longos e uma disponibilidade maior de crédito. Além disso, como eu citei, existem os programas de incentivo do governo, como a desoneração tributária para materiais de construção, como o programa de Minha Casa Minha Vida, entre outros, né? Então, esse é um setor que está bastante dinamizado por todas essas medidas e que encontra do outro lado, no quadro que a gente pode ver do lado direito na parte superior, empresas muito bem capitalizadas, empresas que têm feito captações tanto em bolsa quanto em debêntures, estão bastante com uma disponibilidade de recursos bastante importante, justamente para poder fazer face a essa demanda. O resultado disso, que a gente pode ver nos dois quadros abaixo, é um crescimento expressivo tanto na média mensal de unidades financiadas quanto na média mensal de financiamentos, no valor dos financiamentos. Bom, vamos passar agora para o slide número 10. A ideia é estar abordando rapidamente o desempenho específico de cada um dos principais produtos da empresa. Vamos começar com a chapa de fibra. Nós tivemos um melhor aproveitamento da capacidade instalada nesse trimestre, como é possível ver no gráfico do lado esquerdo de barras. Isso acabou se refletindo fortemente na nossa participação no mercado interno, né? Esse é um market share nosso no mercado interno, que atingiu 58%. Parte disso é pela utilização da capacidade instalada, mas também parte disso é pelo direcionamento das exportações, pelo redirecionamento das exportações para o mercado interno. Trazemos informações também da parte de composição de custos, e aqui cabe destacar não só o tema já abordado relativo à energia térmica, que é toda gerada por reciclado, mas também a questão da energia elétrica, que a empresa está muito bem contratada até o final de 2012. Bom, vamos para o slide número 10, painéis de MDP. Também tivemos uma maior ocupação da nossa capacidade instalada. Essa ocupação é tão somente de MDP, aqui nós não estamos retratando ocupação de pisos, porque nós também produzimos o substrato de pisos na linha de painéis de MDP. Aqui está retratada só a ocupação da linha para MDP. Tivemos uma ocupação então melhor, atingimos 89%. No obstante essa melhor ocupação, nós tivemos um decréscimo no nosso market share, porque o mercado interno neste período cresceu fortemente, em torno de 30% com relação ao igual período do ano passado. Como nós estamos trabalhando próximos da nossa capacidade, nós acabamos tendo um decréscimo de participação. Com a entrada em operação da nova linha de HDF, que nós vamos comentar adiante, nós devemos passar a utilizar boa parte do substrato para fabricação de piso laminado na nova linha. Dessa forma, nós vamos liberar a linha de MDP para a produção de mais painéis e isso deve incrementar, obviamente, a nossa oferta de painéis MDP para o mercado. As vendas físicas, a gente comparando os dois trimestres, né, do lado direito e embaixo, nós tivemos uma certa estabilidade no que diz respeito aos volumes. Há um destaque aqui, um ponto relativamente fora da curva, que foi o terceiro trimestre de 2007, onde houve uma venda, havia um acúmulo de estoque e houve uma baixa de estoques nesse período. Com relação à composição de custo, a gente destaca aí a importância dentro das matérias-primas da resina ureia formol. Vamos para o slide número 12. Esse é um slide também que não chega a ser novo, mas a gente sempre faz questão de trazer, porque eu acho que ele demonstra bem o contraste, né, quando a gente olha esse gráfico de barra do lado esquerdo, entre o tipo de atuação da Eucatex e o tipo de atuação generalizada do mercado. Quer dizer, enquanto nós temos de 90% ou mais dos nossos produtos revestidos ou com algum tipo de acabamento, o mercado basicamente trabalha com commodities, e sendo só 19% dos produtos com algum tipo de acabamento, com algum tipo de diferenciação. O resultado disso é que, no obstante a gente tenha, como mostrado no slide anterior, ao redor de 11% do market share do mercado como um todo, nós temos em torno de 50% de market share da melhor parte do mercado, que é a parte de melhor valor agregado, que é dos produtos revestidos. Registro na parte inferior da nossa participação na Formobile 2010, onde nós trouxemos, como de costume, novos lançamentos, entre eles o Formitop e o Vítreo. O Vítreo, no caso, é um produto com brilho ainda maior. A Eucatex hoje é a única empresa no mercado a fornecer painéis de MDP com alto brilho. Nós temos uma marca que é chamada Laca, que hoje já é responsável por 35% das nossas vendas. E nós, na Formobile, nós lançamos o Vítreo, que é um produto com acabamento ainda superior ao próprio Laca. Esse slide número 13, nós trazemos informações do mercado de painéis. Se a gente olhar no lado esquerdo, na parte inferior, A gente tem aí o comportamento dos vários tipos de produto, MDF, MDP e hardboard, né, o HB, que seria a chapa de fibra, nesse último trimestre, onde o mercado apresentou um crescimento de 20% ante igual ao período de 2009 e de 2008. A gente vê que de 2009 há uma estabilidade com relação a 2008, não houve crescimento. E justamente por isso, se a gente agora dirigir aí o nosso foco para o gráfico do lado direito, para a tabela do lado direito, perdão, a gente vê que essa estabilidade do volume em 2009, associado a um crescimento muito expressivo da capacidade instalada, fez com que a utilização desses ativos caísse para 78%. Né? De um número em 2008 de 97% de ocupação, nós caímos para 78% em 2009. Isso fez, e os senhores devem ter acompanhado isso, quem acompanha as empresas do setor, que houvesse um decréscimo grande no que diz respeito a preços. Esse mercado se recuperou agora em 2010, mesmo com a entrada em operação de novas capacidades, como pode ser constatado, mas o mercado apresentou uma boa recuperação e junto com essa recuperação veio também uma recuperação de preços. Na parte de cima, tem um gráfico de linhas, nós fizemos aí um pequeno exercício. A linha roxa, ela mostra a capacidade instalada do setor e do que nós temos conhecimento, nós projetamos os aumentos de capacidade para os anos que estão por vir, 2011, 12 e 13. E fizemos um exercício de absorção dessa capacidade, que são as linhas vermelha e azul. Se a capacidade crescesse 10%, a linha vermelha, ou 15%, a linha azul. Há que se registrar esse ano, como nós já mencionamos, que o mercado cresceu em torno de 30%. É evidente que a base era uma base menor. A gente não acredita que em 2011 haja uma possibilidade de crescimento dessa ordem, mas é muito provável, por tudo que a gente tem visto e mostrou, dessa questão de indicadores econômicos, etc., que o crescimento seja acima de dois dígitos. Se assim acontecer, mesmo com a entrada em operação de novas capacidades, a absorção da capacidade instalada deve estar pelo menos próxima à de 2010. Bom, vamos passar para o slide 14, falar um pouco de pisos laminados. Também tivemos o melhor aproveitamento da capacidade instalada, com 61%. Tivemos aí um reflexo bastante importante, tivemos um crescimento muito expressivo na nossa participação no mercado de pisos. Nós saímos de 32% e estamos gravitando hoje, em termos médios, em torno de 37%. Isso a gente consegue constatar aqui nas vendas físicas, na parte direita embaixo. Né? Nossas vendas físicas tiveram um crescimento expressivo com relação à base de 2005. Né? Neste trimestre de 2010 contra o trimestre de 2009, nós crescemos em torno de 30%, e nosso crescimento acumulado em pisos laminados esse ano é acima de 40% do ponto de vista físico. No slide de número 15, nós trazemos alguns slides, algumas fotos referentes às mostras que nós participamos por todo o Brasil. Essas mostras têm se mostrado, fica um pouco redundante, mas enfim, uma ferramenta de marketing bastante importante e a gente tem privilegiado bastante esse tipo de ação. Vamos para o slide 16, tintas e vernizes. Apresentamos um crescimento bastante forte na utilização da capacidade instalada, fomos para 58%. Esse aumento de capacidade, ele trouxe consigo um aumento de market share, ganhamos um ponto percentual, ponto esse muito suado, né? Apesar de um ponto só, esse mercado é extremamente competitivo, são muitas empresas que participam desse mercado, então não é fácil conquistar esse ponto percentual. O nosso crescimento ao longo dos últimos anos, se comparado a 2005, foi de 334%, o que dá um crescimento médio em torno de 34% ao ano, muito, muito expressivo. No que diz respeito à composição de custo, destaque aí para o peso da embalagem na composição dos custos da tinta. E matéria-prima, a gente estaria com destaque aí o dióxido de titânio, que é uma matéria-prima bastante importante. No slide número 17, a gente primeiro registra aí a nossa participação na FEI Tintas 2010, onde nós apresentamos os nossos produtos, uma feira bastante importante. fazemos uma retrospectiva do crescimento da Eucatex vis-à-vis o mercado. Como nós dissemos, nós crescemos em torno de 330%, enquanto o mercado apresentou um crescimento em torno de 50%. Vamos para o slide de número 18. Com isso, de alguma forma, a gente encerra essa visão mais micro aí do desempenho de cada produto e passa a ter uma visão mais abrangente do resultado da empresa, com uma espécie de demonstração resumida de resultados. Boa parte desses indicadores nós já comentamos, né? A receita líquida, um crescimento acumulado nos 9 meses de 20,1%, recuperação importante da margem bruta, notadamente no trimestre, né? Com 37,7% contra 30,7%, mas também uma recuperação no acumulado dos 9 meses. No que diz respeito ao comportamento das despesas, despesas administrativas em queda, despesas comerciais com um aumento, mas esse aumento muito mais por conta da parte variável dessas despesas do que da parte fixa. Né? Variável na medida em que nós aumentamos o faturamento, há um aumento natural das despesas comerciais. O importante para a gente registrar aqui é que a somatória dessas despesas administrativas e comerciais, quando comparadas à receita líquida, elas apresentam uma menor percentual das receitas líquidas. Enquanto no ano passado elas representavam 23,2% do faturamento, elas caíram para 20,4% do faturamento nesse ano. Chamamos atenção, ou vamos comentar também, o aspecto de outras receitas e despesas operacionais. Tanto no ano passado quanto nesse ano, e coincidentemente no terceiro trimestre, nós registramos dois eventos diferentes, mas bastante significativos. No ano passado, nós fizemos adesão a um programa de parcelamento do governo federal, programa do Refis, que nós aderimos, e com isso reduzimos sensivelmente o nosso passivo contingente, com o resultado de 184 milhões de registro de receita. Isso, obviamente, influenciou o resultado do ano passado. Neste ano, o que nós comentamos foi a venda da Fazenda Santa Luzia por 85 milhões e o resultado registrado dessa fazenda foi uma receita de 58, que também está influenciando o nosso resultado desse trimestre. Nós destacamos aqui em amarelo o nosso EBITDA, que nós fazemos questão de destacar que seria o EBITDA recorrente, ele está excluindo esses efeitos desses dois eventos que eu mencionei. Nós já comentamos o expressivo crescimento desse EBITDA recorrente quando se compara ano contra ano. É importante também a gente destacar que dentro dessas outras receitas e despesas operacionais, existem despesas, são despesas pré-operacionais relativas à entrada em funcionamento da linha de THDF, ou despesas pré-entrada em funcionamento da linha de HDF. Vamos adiante, vamos falar um pouco sobre investimentos. Eles totalizaram 41,1 milhões de reais nesse trimestre, a grande maioria concentrado ainda na nova linha de HDF e MDF. Totalizamos neste período, em 2010, 150 milhões, continuamos com o destaque para a nova linha, mas também vale o destaque para o investimento em reposição florestal, que atingiu 28,3 milhões. Vamos adiante para o slide de número 20, onde nós vamos dar algumas informações a respeito desse importante investimento que foi a nova fábrica de HDF e MDF. Esse realmente, pelo potencial de geração de resultado que tem, é um divisor de águas para o grupo Eucatex. É uma linha absolutamente moderna, diferente de tudo que existe aqui no Brasil, uma linha muito versátil. O seu produto principal é o HDF, que é um produto que, na verdade, ele se assemelha ao MDF, mas é um produto com densidade e qualidade superior. Essa é a primeira linha, a linha pioneira no Brasil dedicada a esse tipo de produto. E a partir desse substrato, a partir desse painel, eu chamei a linha de versátil, porque a partir desse painel não só é possível nós atuarmos na indústria moveleira, né, fornecendo painéis para fundos de armário e gavetas e também chapas grossas para a confecção de móveis, como também a partir desse substrato é possível a produção de pisos, portas e painéis de divisória. Então, essa é uma linha que, pela diversidade de produtos e de aplicações, é uma linha que, no nosso entender, ela já nasce vendida. Pelo fato dela ter sido instalada junto à unidade que já funciona em Salto, que é a unidade de chapa de fibra, nós reputamos que nós vamos ter uma margem EBITDA bastante expressiva, não só porque estamos compartilhando recursos com a fábrica existente, como vamos captar sinergias e tudo mais, e também que, do ponto de vista de estrutura administrativa e de estrutura comercial, nós não estamos fazendo nenhum tipo de contratação. Nós contratamos tão somente 110 novos colaboradores que farão o funcionamento dessa linha e o restante do grupo se encarregará da administração e da venda. Por isso que nós estamos reputando um EBITDA dessa ordem. Essa linha, quando atingir sua capacidade, deve produzir em torno de 280 mil metros cúbicos de produto, de painéis, e podendo agregar um faturamento em torno de 250 milhões de reais de faturamento bruto quando se vencer a chamada curva de aprendizado, que a gente retratou do lado direito aí desse slide. Essa é uma curva muito mais calcada em cima da informação passada pelo fabricante do equipamento, mas a nossa experiência, já posso aqui relatar aos senhores, foi extremamente positiva. Eu não tenho a produção do dia de ontem, mas do dia 2 nós já produzimos 160 cúbicos. Se imaginar que a linha começou a funcionar no dia 27, no dia 2 nós já produzimos 160 cúbicos no dia, o que é aproximadamente 20% da capacidade prevista para o equipamento. Então acho que a gente vai vencer essa curva num prazo mais curto. Os próximos slides, aí tem uma série de fotos da nova instalação. Isso é mais para registro, para dar uma dimensão aí do porte do investimento, né? Podemos seguir adiante. São outras fotos, inclusive ontem nós fizemos a primeira expedição, então está aí alguns caminhões carregados já com material produzido pela linha, já material que está sendo expedido. Bom, vamos para o slide de número 23. Nós informamos isso também já no call passado. No último mês de julho nós firmamos um acordo com a Prefeitura de Ribeirão e com o governo do estado de Pernambuco, para a montagem de uma fábrica de tintas imobiliárias base d'água. A ideia é uma fábrica para produção de 1,6 milhões de litros mês, e o racional que dá suporte a esse investimento é a questão básica da logística, né? Essa tinta base d'água, evidentemente, tem um percentual expressivo de água e não faz muito sentido transportá-la de Salto para o Nordeste. Os investimentos iniciais na fase 1 devem ser da ordem de 10 milhões de reais, mais capital de giro. A nossa meta é dobrar a nossa participação no mercado do Nordeste e o início de operação deve ser o primeiro semestre de 2011. Além da fábrica de tintas, a nossa ideia é aproveitar e fazer um centro de distribuição para os nossos produtos para melhor atender esse mercado, né? Tanto para pisos, divisórias e também para tinta base solvente. No slide de número 24, aqui nós apresentamos uma planta abaixo aí do nosso projeto e que deve estar sendo iniciado nos próximos dias com o apoio do Banco do Nordeste. Rapidamente, para o slide número 25, a questão de endividamento. Houve um crescimento de endividamento de 94 para 164 milhões, mas, enfim, isso é óbvio, muito calcado em cima dos investimentos da nova planta. Se a gente puder aí lembrar, em 2009 nós investimos 160 milhões de reais, em 2010 150. No obstante esse crescimento do endividamento, a relação dívida-EBITDA anualizado está em torno de 1,1 e a relação curto e longo prazo em torno de 50%. No slide de número 26, damos conta aí da migração que nós fizemos aí no último trimestre para o nível 1 da Bovespa. Além de termos tomado uma série de medidas no sentido de ter uma melhor governança. Destacamos também a nossa participação nos índices indicados abaixo, índice de small caps, índice do setor industrial. O Catex hoje participa de todos esses índices da Bolsa. Finalmente, o slide de número 27, o último slide. Essas ações todas que nós tomamos, elas têm se refletido no valor e no volume das ações que estão sendo transacionadas no dia a dia, assim como o número de acionistas. Não obstante essa mudança de valor, essa valorização, a gente entende que a ação ainda está bastante aquém do seu potencial, como a gente procurou demonstrar nesse gráfico de barra invertida aqui do lado esquerdo. Hoje, a relação do valor patrimonial das nossas ações, que é de 9,05 em 30/9, com relação à cotação no mesmo 30/9, que era 5,60, é em torno de 0,6, ou 60% do valor patrimonial. E a relação market cap e EBITDA é de 3,3. Então, não obstante essa valorização, a gente acha que há espaço ainda para a ação ganhar valor. Bem, essa era a ideia do que nós gostaríamos de passar aos senhores. Encerramos nesse momento a nossa apresentação, abrindo a possibilidade para perguntas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Primeira pergunta, Sr. Humberto Meirelles, BTG Pactual. Pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Pergunta sobre preços. Queria saber qual é a visão de vocês aí, se tem espaço para aumento de preço até o final do ano e no ano que vem, assumindo aí um mercado que assim, possivelmente tem essa capacidade. Queria saber a visão de vocês para painéis de madeira e, especialmente.
Bom, aí Humberto, eu segregaria a minha resposta de duas formas distintas. Eu, como eu disse, o mercado tem reagido esse ano, uma reação bastante importante, né, acima de 30% com relação ao ano passado. Já houve uma série de correções de preço, mas eu entendo que os mercados ainda de MDP e MDF, principalmente os mercados sem acabamento, os preços ainda estão aquém do período pré-crise. Se a demanda continuar forte como está, eu acho que há sim espaço para correção de preços. Os produtos revestidos, notadamente os da Eucatex, nós já estamos praticamente alinhados ao período pré-crise. Mas é evidente que se a correção ela vier também ocorrendo nos produtos sem revestimento, ela de maneira positiva acaba atingindo também os nossos produtos, propiciando reajustes. Respondendo de uma maneira mais objetiva, eu acredito que nesse último trimestre, os produtos principalmente sem revestimento devem estar experimentando um aumento de preço.
Ok, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Para fazer perguntas, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as suas considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bem, agradecendo aí a participação dos senhores nessa nossa apresentação, que, enfim, a gente chama atenção é que hoje nós enxergamos a Iucatex como uma empresa com estratégias muito bem definidas, com um foco muito claro nos mercados em que ela tem um diferencial, onde ela pode gerar esse diferencial. Nós estamos com uma expectativa bastante forte com os resultados que virão da entrada em operação dessa nova linha. Será um volume de recursos importantes. A Iucatex é uma empresa que tem projeto e bons projetos e certamente vai poder se beneficiar desses recursos adicionais que virão dessa nova linha para desenvolver ainda mais produtos diferenciados. É uma empresa que está com parque fabril absolutamente atualizado, bons ativos florestais e, como eu disse, estratégias bastante claras e definidas. Por tudo isso, acreditamos que há uma boa perspectiva de resultados futuros e isso significa que a Eucatex, até pela questão dos múltiplos que nós comentamos, é uma empresa que apresenta uma boa oportunidade de investimento. Mais uma vez, muito obrigado aos senhores que nos acompanharam. Havendo qualquer dúvida adicional, no último slide aí tem as informações para contato, tanto comigo quanto o Sérgio Ribeiro e a Vanesca. E a gente está sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado a todos e um bom dia.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.